Bom, nós estamos em 2 Reis 1, quase passando para o capítulo 2. Só lembrando alguns pontos para a gente prosseguir. Nós estamos falando sobre Elias como profeta de fogo. Estamos vendo como o fogo representa o que Deus vai fazer nos últimos dias. A segunda vinda é ligada a fogo. E Elias vem antes da segunda vinda para preparar para a segunda vinda. Então ele vem para preparar o caminho. Então se a gente pegar, não sei quanto está dando para ver aqui na frente, mas aqui temos três pontos na sequência. O terceiro, que é a segunda vinda, Jesus vai voltar com fogo. Vários textos falam sobre o fogo da segunda vinda. E antes, então, desse fogo que vai realmente purificar toda a terra para o reino de Deus, o reino permanente de Deus na terra, antes desse fogo da segunda vinda, vem o preparador, que é o ministério de Elias, ou o ministério de Elias e Moisés, em Apocalipse 11. Então, esse fogo que tem no ministério deles, pelo menos em Apocalipse 11, é mais dirigido para o mundo. Seriam prenúncios, seriam coisas, nós não sabemos exatamente como vai ser, mas a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra, que foram destruídos com fogo e enxofre, foram um exemplo daquilo que vai acontecer no juízo final. Então, já aconteceu uma previsão, né, um prenúncio da segunda vinda. Em Judas, até seria bom se vocês quiserem olhar lá, Judas, que é uma cartinha curta antes do Apocalipse. Versículo 7, Judas, versículo 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles, falando dos anjos no versículo 6, havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, falando até de algo que está muito nas notícias, muito nos assuntos atuais, que é o homossexualismo, né? Foi um dos aspectos que estava muito forte em Sodoma e Gomorra, foi uma das causas do juízo que Deus mandou sobre aquelas cidades. Então eles foram após outra carne, outro tipo, né, como explica em Romanos 1. Então eles foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quer dizer, o fogo de Sodoma e Gomorra não era fogo eterno ainda, mas era um prenúncio, era um exemplo para você, para toda a humanidade entender. Deus, quando ele fala sério, um dia vai acontecer isso realmente. Então, isso vai acontecer numa escala muito grande. 2 Pedro 3, principalmente, fala assim sobre um fogo que vai consumir até os elementos da natureza. O fogo de Deus, nós temos visto, é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Isso é bom, porque como nós temos falado, o fogo consumidor, ele não só como a água purifica, mas não tira permanentemente. E o fogo consome, aí acaba, não tem mais. Deus é um fogo consumidor, ele não é água. A água representa a palavra, tem muitas coisas que se referem, vento se refere a Deus, mas Deus é um fogo porque ele realmente consome aquilo que não é dele. Então, o fogo consumidor, que é a paixão, vida, luz, é também purificação e é também juízo. Então, qual a preparação para o fogo do juízo? Qual a preparação para o fogo do juízo? É o fogo da purificação. Se você passou pelo fogo da purificação, quando vier o fogo do juízo, não tem nada mais para consumir. Então, você pode passar pelo fogo. O ouro passa pelo fogo, fica mais brilhante, mais puro, mais assim, brilha mais. Não tem, o ouro não tem medo do fogo. Então, a preparação para o fogo da segunda vinda é o fogo que vem antes. Mas esse fogo que vem antes tem uma outra etapa. Então, as duas testemunhas vão trazer pequenas amostras. Como eu falei assim, eu não sei como isso vai acontecer, não consigo nem muito imaginar, não sei como é que vai ser, mas Apocalipse 11 descreve que as duas testemunhas vão profetizar, vão falar da vinda de Jesus, vão falar do juízo de Deus, mas não vão apenas falar, eles vão dar algumas amostras. Eles vão mostrar, não numa escala enorme como na segunda vinda, mas eles vão mostrar o que é o fogo de Deus, através de juízos, como aconteceu com Elias, exatamente nesse capítulo que nós estamos vendo, segundo Reis 1, houve uma amostra do juízo de Deus. Quando o rei quis confrontar o verdadeiro Deus e prender o profeta dele, Elias falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma vocês. Então Deus deu uma amostra do fogo do juízo, né? Esse fogo do juízo. Então as duas testemunhas vão dar essa amostra para o mundo. Mas aí a gente tem que voltar mais um passo antes. Antes das duas testemunhas trazerem juízo parcial, pequenas amostras do juízo de Deus sobre o mundo, Deus precisa preparar a igreja. Porque, na verdade, as duas testemunhas fazem parte da igreja, saem da igreja, são produzidas pela igreja. Agora, imagine Deus começando a julgar o mundo e a igreja está cheia da mesma contaminação, que é o quadro que nós temos hoje. E nós lemos semana passada, em 1 Pedro 4, que fala: é hora. Ele começa falando lá em cima que o fim de todas as coisas está próximo. Nós temos que vigiar, nós temos que ser sóbrios. As coisas vão acabar. Não é hora da gente ficar achando que é tempo de multiplicar coisas materiais. Se nós temos que viver no mundo material, temos que trabalhar, temos que fazer as coisas necessárias, mas nosso coração não pode estar nessas coisas, porque tudo vai acabar, tudo vai passar pelo fogo. Então ele começa a falar: o fim está próximo, e não estranhem sobre o fogo ardente que já está ardendo entre vocês. Não estranhe, porque isso aqui tem que acontecer. E depois ele fala: é tempo do juízo começar onde? Na casa de Deus. Então, antes de ter juízo, mesmo parcial, sobre o mundo, antes de ter juízo na volta de Jesus, então voltando no que vem antes, nós temos que ter fogo na igreja. E a gente tem costume de falar assim: glória a Deus, fogo na igreja, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. E é mesmo, né? Como a irmã orou, falando em línguas, recebendo bênção de Deus. Isso é fogo de Deus. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas nós não conhecemos muito esse fogo. O fogo é maravilhoso, mas meio de longe, né? Assim, quem mora em lugares frios, né? Tem lareira, né? Vai para, sei lá, Campos do Jordão, né, Monte Verde, esses lugares assim, faz muito frio, então aí tem lareira, é gostoso ver o fogo, né? Aquece, traz luz, mas de longe, não chega muito perto não, que pode trazer problemas. Mas o fogo verdadeiro na igreja vai chegar muito perto, vai arder dentro de nós. Então aqui que a gente falou que precisa do preparador antes da volta de Jesus, ok? Mas antes do preparador, precisa de uma preparação para o preparador. Então foi isso que nós falamos na semana passada. Ok? Mais uma coisa para a gente pensar aqui. Então esse fogo de preparação na igreja, ele tem dois aspectos dentro da igreja. Então, como nós estamos vendo, fogo é bom, mas o fogo vai trazer juízo. Então, é o mesmo fogo? Sim, é o mesmo fogo. Por isso nós precisamos da preparação. Porque se nós estivermos preparados, o juízo pode vir. Não vai me atingir, não vai me queimar, porque aquilo que poderia ser queimado já foi queimado. Então, o fogo de preparação na igreja tem dois aspectos. Um, é positivo. E é por isso que nós precisamos começar com ele agora. Precisa ter purificação. Provas. Quando Pedro, em 1 Pedro 4, quando ele fala sobre o fogo, ele está falando sobre provações. Provações não são prazerosas. Não é gostoso passar por provações. Ele fala também sobre perseguição. Então essa purificação que Deus faz pelo fogo, é o fogo do Espírito Santo, mas ele usa outras coisas. Ele usa provações, situações difíceis. Ele usa também perseguição, que é uma coisa que a gente às vezes usa aqui no Brasil, mas a gente usa indevidamente, na maioria das vezes, né? Porque o que a gente chama de perseguição é alguém nos criticando, é alguém falando mal, eu estou sendo perseguido. A gente não sabe o que é perseguição, concorda comigo? Nós não sabemos o que é perseguição. A gente sabe de ouvir falar de outros países que têm isso hoje, mas nós não conhecemos a perseguição. Mas Pedro, Hebreus, a carta aos Hebreus, né, a própria Apocalipse, eles estavam no meio de perseguição e eles falavam sobre o fogo que também tinha o objetivo de purificar. Então, a purificação nas nossas vidas acontece das duas formas. Como por enquanto, a Bíblia diz que a gente deve orar pelos governos, orar pela paz. Então, por enquanto, nós somos agraciados. Eu fico meio em dúvida, porque eu acho que os cristãos perseguidos são muito mais purificados do que nós. Então, eu não sei se é bênção ou se não é. Mas nós estamos sendo abençoados de não ter perseguição. Então, quando não tem perseguição, Deus usa outros meios. Eu acho que lá nos países perseguidos, acho que eles não passam muito por outros tipos de provação. Acho que eles não precisam de outras provações. Eles estão sendo tão purificados pela perseguição que essas provações que a gente tem, supondo, né? Não, talvez não seja assim, mas como nós não temos perseguição, nós precisamos das provas, ok? Precisamos das provas. Você não precisa pedir, Deus manda por conta dele, né? Não precisa pedir, né? A gente não curte o sofrimento, nós não induzimos o sofrimento, amém, irmãos? Nós não procuramos, Deus não manda a gente buscar provações, buscar sofrimento, mas não precisa se preocupar, que a nossa cota vem direitinho, né? Aquilo que a gente precisa. E o que acontece, às vezes, isso eu creio que acontece mesmo, que quando nós pedimos que Deus nos purifique, como aquele que falou, tem um versículo na Bíblia que fala que a paciência é gerada pela tribulação. Então, quando você pede paciência, né, Deus me dá paciência, e você não sabe o que você está pedindo, então Deus manda aquilo que vai gerar paciência. E o duro que a gente passa pelas provações, reclama, murmura e não aprende a paciência às vezes, né? Então nós precisamos das provações, nós precisamos aprender como passar por elas, né? Para que haja verdadeiramente a purificação. Então isso aqui é positivo, não é gostoso passar, mas é positivo. Quando vem, como Pedro falou, não estranhem, não achem ruim. Não reclamem de perseguições, de provações, de coisas assim. Não é para achar ruim, porque isso vem para que nós sejamos purificados. E isso vai nos preparar para passar pelo fogo antes da vinda de Jesus e pelo fogo na vinda de Jesus. Ok? Ficou claro? Então tem a preparação da vinda de Jesus, que é juízo, fogo, mas tem a preparação na igreja que tem que vir antes. Mas não só, na igreja, não só vem a purificação por provações, vem também juízo. Vem também juízo. E eu não vou tomar tempo de ler de novo, assim, a gente só citou, você pode procurar nas sete cartas do Apocalipse, que ali é... Como eu falei, assim, as sete cartas podem ser interpretadas como sete épocas da história da igreja, mas eu estou querendo aplicar a condição, os tipos de igreja que existem todas simultaneamente. E hoje, no mundo inteiro, a gente pode achar todas as sete igrejas. Tem a igreja perseguida, tem a igreja convencida, arrogante, tem a igreja morna, tem a igreja que está se purificando como Filadélfia, tem a igreja que está quase morta. Então tem todas essas igrejas. Tem as igrejas, a terceira e a quarta, né? Pérgamo e Tiatira, são igrejas contaminadas, cheias de doutrinas erradas, mas são a igreja de Jesus. E ele fala que ele, principalmente para essas igrejas, mesmo para Éfeso, que era uma igreja praticamente modelo, só faltava uma coisa. Éfeso era muito joia, só faltava uma coisa. Faltava o principal, né? Eles tinham muitas coisas boas, mas era tão séria a situação que ele falou assim: eu virei, Jesus fala, eu virei, se não houver arrependimento, eu virei e tirarei o seu candelabro, a sua posição como igreja do lugar. Então, ele está falando várias vezes nas cartas, eu virei, não é a segunda vinda, é o fogo de preparação antes da segunda vinda. Algumas vezes ele fala sobre a segunda vinda nas cartas, algumas vezes ele fala da segunda vinda, mas várias vezes ele fala, eu virei, mas é antes, julgando, e essas igrejas contaminadas, ele falou, olha, eu dei tempo para se arrependerem, mas não quiseram, então eu vou chegar, vou jogar enfermidade, vou colocar na cama, no leito de enfermidade. Ele fala várias coisas sérias, fala até de morte, porque isso é o fogo do juízo que vem para purificar, ok? Então, são esses dois aspectos. Então, vamos voltar para 2 Reis 1, nós vamos completar esse aspecto da história antes de passar para o capítulo 2. Então, toda a história do capítulo 1, de 2 Reis, é a respeito do rei. Esse rei chama Acasias, ele é filho de Acabe. Elias profetizou. Hoje eu estava tentando imaginar, porque tem vários homens na Bíblia, quando fala dos reis, geralmente tem uma cronologia mais exata. Ah, ele governou tantos anos, começou em tal ano do outro rei. Às vezes tem uma cronologia exata. O profeta Elias, que aliás nem fala do nome do pai dele, não fala nada de onde, que só fala do nome da Tisbita, né, que deve se referir ao nome da cidade natal dele, mas nós não temos uma ideia exata de quantos anos Elias ministrou, profetizou. Nós não temos uma ideia. Alguns fazem, a gente pode fazer um cálculo, porque Acabe foi rei durante 25 anos, ou 22 anos, não me lembro agora. E depois que ele morreu, esse filho dele, Acasias, mais 2 anos, e depois, não fala exatamente quanto tempo depois da morte de Acasias que Elias foi arrebatado. Deixa eu só confirmar isso aqui. Acabe reinou 22 anos. Então, 22 anos, mais 2 anos de Acasias e talvez alguns anos depois, como nós vamos ver, hoje tem uma dúvida sobre uma carta que Elias escreveu para o rei de Judá. Mas não sabemos em que ano de Acabe Elias apareceu. Só fala assim, Acabe estava reinando já e Elias apareceu e falou, não vai chover segundo a minha palavra. Então nós não sabemos, mas foram então em torno de 20 anos, 20 e alguns anos que Elias ministrou antes de ser levado embora. Mas a história aqui de Acasias, o filho de Acabe, é que ele mandou mensageiros para Baal, e Deus mandou Elias levar um recado dizendo, bom, já que você não está buscando o verdadeiro Deus, e lembra que o grande propósito, a grande missão de Elias era restaurar o verdadeiro culto a Deus dentro de Israel. Israel é o povo de Deus, representa a igreja que é o povo de Deus hoje. Mas eles estavam servindo outros deuses. Eles estavam contaminados desde o tempo de Jeroboão. Eles estavam servindo outros caminhos, uma religião falsa e depois até um deus falso. E Elias veio para confrontar os falsos deuses e para confrontar o governo humano que estava induzindo o povo a ir atrás de outros deuses. Então nós temos dois problemas sérios dentro de Israel, dentro da igreja. Que o povo está seguindo outros caminhos, que não é o caminho de Deus, e que tem um governo, tem uma liderança que está induzindo, que está, ao invés de levar, de chamar o povo para Deus, que era a sua função, eles estão levando o povo para longe de Deus. E essa é a missão de Elias. E ele fala assim, não tem Deus em Israel? Por isso você está mandando um recado para esse Deus Baal? Você tem que ir até para um outro país, mandar os mensageiros para outro país, não tem Deus? Então, com isso, Deus deu a ele o recado. Você não vai sarar, porque o interesse de Acasias, ele queria saber de um Deus se ele ia sarar ou não. E Deus falou assim, olha, você não me perguntou. Você não me perguntou, mas eu vou te dizer. Você não vai sarar. E Acasias ficou muito bravo com a resposta, mas no final, capítulo 1, quando Elias finalmente acompanhou o capitão e os 50 soldados, ele chega, versículo 16, ele fala, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel? Para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Mais uma vez, eu não sei como... Eu vejo em tudo isso um paralelo. Nós estamos vendo Elias como o mensageiro que prepara o caminho para o Senhor, antes da segunda vinda. Então, a gente procura na vida de Elias, como será... Quando Deus levantar um ministério hoje, não de um homem ou de dois homens, mas quando Deus levantar um ministério que vai anunciar, que vai falar coisas corajosas, Elias tinha que ter muita coragem para falar com o rei, porque os reis associavam, era uma coisa engraçada, o profeta ele tinha que ser aquele que tinha uma palavra de Deus, ou do verdadeiro Deus ou de um outro Deus, mas a palavra não se eu estou inventando a minha palavra, então eu não sou profeta, concorda? Mas o rei, ele queria que o profeta falasse o que ele queria ouvir. E quando não falava, ele colocava na prisão, matava assim, fala direito, fala o que eu quero ouvir. Então, quando Elias falou assim, você vai morrer, a Acasias falou assim, ah é, mas acho que você vai morrer primeiro que eu. Né? Acho que você que vai morrer. E aí que foi o confronto que o fogo do céu não permitiu isso. Mas Elias está confrontando a liderança, um governo humano que está agindo no povo de Deus de forma contrária a Deus. Então, eu já falei isso, mas eu estou enfatizando porque são dois incidentes finais. Um está aqui em 2 Reis, o outro está em 2 Crônicas. As duas últimas coisas da vida de Elias. As duas últimas coisas do ministério dele antes de ser arrebatado. As duas últimas coisas, quais foram? Primeiro, o rei Acasias, juízo sobre liderança, juízo sobre aqueles que estão à frente, que são responsáveis, que estão conduzindo o povo numa direção errada. Irmãos, isso não cabe a nós. Isso não é uma coisa, não é uma missão boa, não é uma missão fácil, né? Não cabe a nós assumir essa missão. Eu só estou dizendo, pelo que eu vejo na palavra, isso vai voltar a acontecer. Eu não sei de que forma a gente vê, a única coisa que eu posso dizer é, a gente vê a igreja hoje dividida, cheia de confusão, como as igrejas lá do Apocalipse, Pérgamo, Tiatira, depois você dá uma olhada, fala sobre Balaão, fala sobre Jezabel, fala sobre sensualidade, fala sobre coisas erradas entrando na igreja, contaminando a igreja, e a gente não precisa ficar procurando muito, criticando muito para afirmar, sem ficar falando de igreja A ou igreja B, a gente sabe que isso é uma coisa generalizada hoje. A igreja está contaminada. Eu estou contaminado. Isso é a conclusão mais saudável que a gente sempre tem, né? Eu estou contaminado. Eu sou responsável. Eu estou andando no caminho de Jeroboão. Eu estou andando no caminho de Acabe e Jezabel. Então, Elias vem com fogo. Se nós permitirmos que o fogo nos purifique, nós podemos ser livres dessas coisas. Nós podemos ser purificados dessas coisas. Mas se nós resistirmos, pode ser que venha juízo. E a gente não sabe como isso vai acontecer, mas nós cremos que Deus vai restaurar sua presença, seu poder na igreja antes da volta de Jesus. Se ele restaurar, se ele voltar a colocar a tomada ligada na rede de força, vai acontecer com coisas como Ananias e Safira. Vai acontecer, mais uma vez, Deus não só trazendo bênção e falando em línguas e cheio de glória, mas vai acontecer também juízo sobre aqueles que não permitiram que o fogo de Deus ardesse. Então, versículo 17, para vocês verem o resultado, capítulo 1, 17. Assim morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Então, imaginem isso outra vez acontecendo. Não pela cabeça de alguém, não é crítica, não é divisão, não é jogando pedras em nenhum lugar, não é falando mal de uma igreja ou de outra. Não é isso que vai trazer ajuda nenhuma. Isso vai trazer mais problemas, é mais carne, mais multiplicando a coisa errada. Mas quando Deus começar a agir, ele vai começar por ordem, ele vai dizer, ele vai mandar um recado e a palavra dele vai se cumprir. Nós estamos cheios de pessoas que falam, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e muita coisa não acontece, não é verdade? Muita coisa não acontece. Elias falou a palavra de Deus, você não vai sarar. E não era, aparentemente, a Bíblia não explica o que aconteceu, mas Acasias nem foi uma doença, ele caiu, né? Ele caiu de um andar superior, se machucou, né? Eu não sei se o que ele tinha... Ele estava preocupado, tanto é que ele mandou perguntar ao outro Deus se iria sarar ou não. Então ele se machucou seriamente. Ele não sabia se ia sarar. Mas eu quero dizer assim, poderia acontecer dele cair e não morrer. Mas Deus falou, você vai morrer. E ele morreu. Ok, então, agora virem para 2 Crônicas 21 e vamos ver a outra coisa que Elias fez antes de ser levado embora. Vocês lembram que tem dois relatos sobre esse período da história, do reino dividido. Tem os relatos de 1º e 2º Reis e tem os relatos de 2º Crônicas. São relatos paralelos, muitos fatos estão registrados nos dois, mas algumas coisas estão só em um ou só no outro. É interessante que em Crônicas não fala uma vez de Elias e Eliseu, que ocupam bastante espaço nos livros de Reis. Não falam uma vez só sobre Elias, que nós vamos ver agora. Mas não conta a vida dele, não conta as outras coisas, só conta uma coisa. Por quê? Uma das razões é que Crônicas dá mais atenção para Judá. Viraram dois reinos, né? Judá e as 10 tribos, Israel. E Elias e Eliseu, eles ficaram só naquela parte das 10 tribos. Eles não foram falar com os reis de Judá. Essa foi a única vez. E mesmo assim, Elias não foi lá. É até uma coisa que a gente nem associaria muito naquela época. Elias, que você tem uma imagem dele assim, que vivia no mato, que nunca pegava um livro. A gente faz uma imagem de um cara, quase um bicho do mato, né? Assim, cheio de pelo, e, né? Assim, coisa assim, que ele não Ele escreveu uma carta, não sei se ele escreveu ou mandou escrever, mas aqui tem uma carta, ele não foi pessoalmente, e até tem uma questão, não vou tentar entrar nisso com vocês, que pode ser meio confuso, mas se você seguir a cronologia de reis, nessa época do rei Jeorão, Jeorão é filho de Josafá. Se você seguir a sequência de reis, parece que esse aqui está fora da cronologia certa, né? Parece que Elias já foi embora. Então é uma coisa até difícil de encaixar, não sabemos exatamente, tem algumas explicações, mas só estou mencionando isso porque é um dos aspectos que a gente tem que olhar. Mas eu não vou tentar trazer explicações, que é um pouco complicado. Segundo Reis não fala exatamente quantos anos depois da morte de Acasias que Deus levou embora. Não fala quantos anos. Então, a gente não sabe exatamente. Mas por que Elias resolveu mandar uma mensagem para Jeorão? Por quê? Ele não lidava com os reis de Judá. O negócio deles era, Deus enviou Elias para falar com os reis de Israel. Ele falou com Acabe e depois ele falou com o filho de Acabe, Acasias. O que Jeorão tinha a ver com Acabe? Nada. Tinha a ver com Acabe, sim. Jeorão é neto de Acabe. Depois nós vamos voltar a esse período. Né? Lembra que lá atrás, né, muitos aqui não estavam, né, quando nós falamos sobre isso, mas quando começou o reinado de Acabe, eu usei a expressão era de Acabe. Acabe inaugurou uma era, um período da história que teve muita influência depois da morte dele. E para não dar assim, muita honra para Acabe, não foi totalmente mérito de Acabe que ele exerceu influência depois da morte dele. Foi mérito de quem? Da digníssima esposa dele, Jezabel, né? Quem influenciou a história, quem a gente devia chamar, era de Jezabel. Porque Jezabel, né, inclusive nessa parte da história de Acasias, Jezabel está viva ainda. E Josafá, ele fez uma aliança errada com Acabe e fez o filho dele se casar com a filha de Acabe. Então, a Jeorão, ele está andando no mesmo caminho de Acabe, porque, desculpe, ele não é neto de Acabe, eu falei errado, ele é genro de Acabe, foi ele que casou com a filha de Acabe, ok? E essa filha de Acabe tem nome, ela tem nome e ela vai exercer influência por bastante tempo ainda. Ela se chama Atalia. Ela vai fazer coisas bárbaras dentro do reinado de Judá. Então, é uma coisa que depois nós queremos ver como essa semente maligna foi alastrando, foi permeando dentro do outro reino de Judá também. Mas nós não vamos ler o capítulo todo de 21, mas Jeorão, filho de um homem de Deus, o pai de Jeorão, Josafá, o avô de Jeorão, Asa, ele tem uma linhagem boa, Asa e Josafá, mas ele foi uma pessoa muito, muito perversa. Né? Ele matou, versículo 4, ele matou todos os seus irmãos à espada, para não ter concorrência. Versículo 11, ele também fez altos nos montes de Judá, induziu os moradores de Jerusalém à prostituição, fez Judá se extraviar. Então, ele é uma pessoa, e aí fala no versículo 6, voltando no versículo 6, ele andou no caminho dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois tinha filha de Acabe por mulher. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, não era só na nossa época que mulher se torna forte e manda no marido. Né? Desde aquela época já tinha esse problema. Então, Jeorão, né, Acabe já era assim, e esse genro dele também foi totalmente dominado por Atalia, pela esposa dele. Então, esse é o Jeurão. Então, ele faz parte, né? Ele ainda não é da linhagem de Acabe, mas ele casou com a filha de Acabe. Então, Elias, que ele foi enviado para trazer juízo de Deus sobre lideranças, Jeurão faz parte, ele entrou nessa contaminação, ele entrou nessa linhagem maligna de fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, versículo 12, nós temos uma carta de Elias que nós podemos colocar assim na sequência, realmente seria a última coisa que nós temos registrado sobre a vida de Elias. Versículo 12, 2 Crônicas 21, 12. Veio-lhe uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então, ele podia ter seguido o caminho, dessa linhagem, mas ele pegou outra linhagem. Mas andaste no caminho dos reis de Israel, induziste a prostituição a Judá, aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. Também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então, esse é mais um exemplo. Ele falou, ele entregou a palavra de Deus para o rei de Israel. Ele tá sendo usado por Deus para trazer juízo sobre a liderança. Isso é fogo na igreja antes da vinda de Jesus. Ele falou com Acasias, o que aconteceu com Acasias? Morreu. Agora ele manda uma carta, ele nem vai pessoalmente, mas ele dá as razões. Você não andou nos caminhos de Deus, você induziu Judá a andar nos caminhos errados, você matou seus irmãos, então ouça o juízo. Gente, há muitas coisas erradas acontecendo. Se Deus começasse a julgar, como já falei antes, se tivéssemos ligado na tomada e todos Ananias e Safira estivessem morrendo, não sei se ia sobrar alguém, né? Porque tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada na igreja hoje. Mas Deus vai começar a mostrar antes, como Malaquias 3 fala, antes do mensageiro, do verdadeiro, a vinda de Jesus, antes dele vir, o preparador vem. E nós precisamos disso. Você já pensou se Jesus volta hoje? Eu sei que existe essa ideia, eu respeito outras opiniões. Muitas pessoas pensam, não, Jesus pode voltar hoje. Misericórdia, se Jesus voltar hoje, o que vai ser de mim, de você? Nós não passamos pelo fogo ainda. Jesus pode voltar hoje? Como eu falei domingo passado, ele tem minha permissão. Eu deixo. Assim, ele não precisa da minha permissão. Mas ele não pode voltar porque ele prometeu que antes da volta dele, não pode voltar, não é porque eu não estou deixando. Ele não pode voltar porque ele prometeu antes da minha vinda, vou preparar minha noiva, ela vai lavar as vestes, ela vai estar vestida de branco, ela vai ser purificada, amém? Isso que ele prometeu. A igreja que está aí hoje fazendo tantas coisas erradas, ainda não começou. O juízo precisa começar na casa de Deus. É muito sério, irmãos. Eu não estou falando uma coisa leviana, não estou falando uma coisa que a gente pode sair daqui e falar assim, ó, que palavra abençoada. Eu acho que a palavra não está sendo abençoada, né? Assim, nesse sentido. Assim, não é uma palavra abençoada no sentido assim, que joia, tudo vai ser maravilhoso. Nós estamos ouvindo, nós estamos entendendo que tem que passar por um período de purificação. E isso é sério, isso não é fácil. Não é fácil passar pelo fogo. Imagine se eu sou esse rei de Israel. Imagine se essa palavra de Judá, se vem essa palavra para mim, porque você está insistindo, está andando nos caminhos errados, então vai acontecer. Olha que juízo que tem aqui. Ó. Versículo 14. Portanto, o Senhor ferirá com uma grande praga teu povo, teus filhos. O duro é que as consequências não vêm só para mim. vem para outras pessoas que eu estou influenciando. Por isso que o juízo sobre liderança é muito mais séria. O líder que induz outras pessoas a ter uma visão errada de Deus, os líderes que induzem as pessoas a seguir um caminho, usam a Bíblia, nós temos a Bíblia, nós temos mensagens e nós estamos sendo induzidos a achar que Deus não leva as coisas a sério, que não tem importância, que nós podemos misturar, que nós podemos andar nos caminhos de Jeroboão, que nós podemos andar nos caminhos de Jezabel, nós podemos fazer isso. É isso que nós estamos vendo na igreja hoje. Irmãos, por favor, não pensem nos outros, vamos pensar em nós. Vamos pensar o que isso significa da minha vida. Eu não estou aqui para criticar igreja, eu estou aqui para dizer assim, essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Nós estamos vivendo numa época em que a palavra está sendo distorcida, contaminada, e isso está afetando povo, filhos, mulher, família, tudo, está afetando tudo. Então ele está dizendo, olha, como você está levando o povo para um lado errado, virá juízo sobre todos vocês. Tu terás, versículo 15, tu terás grande enfermidade, a saber o mal nas tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia, aos poucos, por causa do mal. E isso aconteceu no versículo, assim, Deus dá chances. Eu sempre falo isso, Deus não tem prazer em pronunciar juízo. Deus não é como a gente quando nós estamos assistindo aquele filme, né? Aquele filme que mostra os bandidos, os assassinos, os que torturam, e a gente fica só esperando o fim do filme. Eu quero ver esse cara pagar tudo que ele fez. A gente não tem essa. Confesse, gente. A gente tem esse prazer de ver assim, eu quero ver esse cara sofrer e pagar tudo que ele... Deus não tem esse prazer. Gente, nós precisamos entender quem é nosso Deus. Ele não tem prazer. Ele fala essas coisas. Para que ele falou? Ele ainda deu chance. Versículo 16. Despertou o Senhor contra Jeorão, o espírito dos filisteus e árabes. Quem sabe esse cara acorda. Ele recebeu outras coisas, outras medidas de juízo. Antes do juízo que ia levar a vida dele, ele teve chances. Ele teve oportunidade. Puxa, Deus está contra mim mesmo. Deus começa a tirar... versículo 17, subiram a Judá, deram contra ela, os inimigos, né? Levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, levaram seus filhos, suas mulheres. Ele teve chance, ele viu Deus cumprindo a palavra, ele viu Deus agindo contra ele não se arrependeu. O que Deus quer é arrependimento. E uma coisa assim que eu quero repetir, quantas vezes eu achar esse contexto, quero sempre repetir. O arrependimento nem sempre vai reverter a situação que Deus já pronunciou. Tem vários exemplos disso na história de Judá e Israel. Josias é o maior exemplo, um dos últimos reis de Judá, foi um homem que buscou a Deus. Ele foi, assim, o avivamento no tempo de Josias foi mais amplo, mais profundo, foi um negócio tremendo. Mas Deus falou assim, por causa do seu arrependimento, não vou trazer o mal nos seus dias, mas eu não vou poder reverter mais, porque Manassés já tinha passado os limites. Mas nunca devemos desperdiçar as oportunidades de arrependimento. Sempre tem efeitos bons. Acabe se arrependeu. Olha só, Acabe se arrependeu. E Deus ficou enternecido por causa de Acabe. Aquele cara, tudo que ele fez, todo o coração dele, e Deus ficou amolecido quando Acabe ficou por uns dias. Ele ficou assim meio humildezinho. Deus já ficou assim, Elias, você está vendo, Elias, ele se arrependeu. Deus ficou contente com o arrependimento de Acabe. Então, ele estava dando oportunidade para Jeorão não aproveitou. Então, versículo 18, depois de tudo isso, Deus falou assim, tentei, fiz tudo para ele se arrepender. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, no fim do segundo ano, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, morreu em grandes agonias. Seu povo não lhe queimou aromas como queimaram seus pais. Versículo 20, tem uma frase assim, muito forte que fala assim, que ninguém teve saudade dele depois que ele partiu. Né? Pior coisa para colocar na sua lápide, né? Partiu e ninguém teve saudade, né? Ninguém sentiu falta. Então, esse foi Jeorão, essa carta de Elias. Depois nós vamos voltar para essa época da história, nós vamos falar futuramente sobre isso de novo, mas estamos lendo agora por causa do profeta Elias. Então, o fogo de preparação na igreja tem os dois aspectos: purificação através de provas ou perseguição, mas tem também juízo. Eu coloquei liderança porque aqui os exemplos de Elias foram os dois reis, o rei de Israel, Acasias, e o rei de Judá, Jeorão, ok? Mas, com certeza, o juízo de Deus não se limita à liderança. Deus pode julgar qualquer pessoa que esteja resistindo às oportunidades de arrependimento. Então, fogo na igreja é uma situação muito séria, né? Será que alguém poderia ligar o ar-condicionado? Pelo menos eu estou com bastante. Acho que o fogo já está começando a arder aqui, né? Agora vamos voltar. Nós só vamos ter tempo para iniciar um pouquinho o capítulo 2, mas nós já vamos iniciar aqui, agora que nós vamos iniciar a folha que vocês pegaram hoje, tá? Então, 2 Reis 2, versículo 1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então, eu só quero, hoje pelo menos, a gente vai pegar o contexto da história e começar a ver alguns aspectos, né? Depois no domingo que vem nós vamos continuar. Esse aqui é um rabisco, não é um mapa, né? Mas só para vocês terem alguma ideia, nenhuma distância é correta. Assim, só queria que vocês, quando está falando sobre essas cidades aqui, eu queria que vocês tivessem uma ideia melhor do que está falando, ok? Eu não coloquei Jerusalém, mas Jerusalém seria mais ou menos no rumo de Jericó, mais para o interior aqui. E aqui tem, logo aqui, Israel é um país estreito, né? Aqui, logo aqui tem o mar Mediterrâneo. Esse aqui é o Mar da Galileia, esse aqui é o Mar Morto, e ligando os dois tem o Rio Jordão. Essa parte das 10 tribos, né, era a parte do norte, né, se Jerusalém estava por aqui, então as 10 tribos são toda essa região aqui e uma parte do outro lado do Rio Jordão também. Então, o Monte Carmelo, onde foi o fogo caiu com os profetas de Baal, seria mais para o norte aqui de Samaria. E Elias nunca fala em que lugar que Elias morava. Elias acho que não tinha casa, ele andava, assim, ele não tinha lugar fixo para ficar. Então só quero que vocês vejam aqui mais ou menos o contexto histórico dessa história. Nós vamos ler aqui, né, os primeiros 11 versículos por aí do capítulo 2. E só, assim, isso aqui é só para vocês poderem visualizar o que está acontecendo. E a primeira pergunta que eu coloquei na folha aí, assim, Elias sabia que ele ia embora? Em algum momento ele sabia, porque lá, quando ele atravessa o Rio Jordão, aqui, ele pergunta para Eliseu, o que que você quer antes de ir embora? Então ele falou, estou indo embora. Mas o capítulo começa quando o Senhor estava para tomar Elias. Bom, eu acho que Elias sabia que o Senhor estava para tomar Elias, né? Eu creio que sim. Inclusive, só vou lembrar vocês de um capítulo, né, que nós estudamos anteriormente, que é o capítulo 19, 1 Reis 19, quando Jezabel queria matar Elias, Elias fugiu de Jezabel, e quando ele chega lá no sul, lá no deserto, ele fala assim: Deus, pode me levar embora agora. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu não posso provar. Mas algumas pessoas também pensam dessa forma, é que quando ele falou assim: Deus, me leva embora, eu penso que Elias já sabia que a morte dele não seria natural. Mas como tinha muitas provas para passar até lá, ele falou assim: Ó, Deus, vamos fazer o seguinte. Eu abro mão daquela saída triunfal, né, na carruagem de fogo, eu abro mão, eu morro aqui mesmo, e assim também eu não passo por Jezabel, por essas outras coisas que, por essas provações que eu tenho que passar. Então, mesmo naquele momento, parece que ele já tinha uma ideia de que a morte dele não seria natural. Então, a gente tem realmente uma clara impressão que Elias sabia que ele ia embora, porque a história, do jeito que conta, agora nós vamos ler a história, a gente pensa que Elias já sabia. Mas você lendo a história, não, ele não fala se sabe ou se não sabe, porque cada um desses lugares, ele fala assim: Ó, Deus mandou ir para Betel. Ele não fala assim: Deus mandou atravessar o Rio Jordão, onde eu vou embora. E eu não sei se Elias sabia aonde ele ia embora. Isso tudo é deixado meio em suspense. Então vamos ler essa história, porque as narrações da Bíblia são fantásticas. Você precisa ler a Bíblia sentindo a emoção. Se você já leu essa história várias vezes, você já sabe qual é o fim, mas tente enganar sua mente e leia como se você não soubesse o final da história, porque a gente precisa ler a Bíblia com essa atitude, porque a história está conduzindo de tal forma que, para você pegar o efeito, você não pode ficar sabendo: ah, vai logo no fim que eu já sei o que vai acontecer, né? Não pense dessa forma. Você tem que ler a história pensando no suspense, né? Naquilo que está acontecendo. Nós já sabemos, mas o que que Elias sabia? A gente não sabe exatamente. O que que Eliseu sabia? Então pense nisso, nessa história. Então Deus estava para levar Elias. Elias partiu de Gilgal, então a primeira cidade aqui. Mas já nessa primeira cidade, Elias faz uma proposta para Eliseu. Agora vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. Quem é Eliseu? Quem é Eliseu? Quando, lembra, assim, essa parte da história é muito importante. Quando Elias estava sempre sozinho, sozinho. Depois, quando ele estava orando por chuva lá em cima do Monte Carmelo, fala que ele tinha um moço, mas não era Eliseu ainda, porque Eliseu não tinha aparecido. Mas dificilmente, só falou do moço de Elias aquela uma vez. Geralmente parece que nem servo assim acompanhando ele não tinha antes. Aí ele foge de Jezabel, pensa que depois do fogo cair, de tudo que aconteceu, ele entra numa crise e pensa: acabou, eu não completei minha missão, não aconteceu o que Deus mandou fazer e eu quero morrer. Mas aí ele vai até o Monte Sinai, que foi onde Deus falou com Moisés, e ele tem um encontro com Deus lá. E nesse encontro com Deus, além de outras coisas que Deus fala com ele, mas nesse encontro que Elias tem com Deus no Monte Sinai, Deus fala com ele sobre três coisas que precisam acontecer. Tudo está em 1 Reis 19. Ele fala sobre três coisas que precisam acontecer. E, na verdade, tem tudo a ver com a preocupação de Elias. Qual que é a preocupação de Elias? É mais ou menos como Jonas. Jonas foi para Nínive, por que que ele ficou bravo? Por que que Jonas ficou bravo? Ele foi para. Não foi por causa do peixe, ele já tinha saído do peixe, né? Ele foi para Nínive, deu a palavra de Deus, e o que aconteceu? O povo se arrependeu. Olha que coisa ruim para acontecer com o profeta. O povo se arrependeu. Aí Deus falou assim: eu não vou mais destruir. Aí Jonas sentiu assim: eu não sou um profeta, porque o que eu falei que ia acontecer, não vai acontecer. E ele falar com Deus, Deus falou assim: você tem direito de ficar bravo? Ele falou assim: eu tenho direito de ficar bravo, né? Você tem que pelo menos respeitar esses profetas que eles falavam com Deus, né? Elias também. Deus falou com Elias: e aí, Elias, qual que é o seu problema? Elias falou assim: eu estou bravo sim, porque eu estou fazendo isso, 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 e o senhor não faz nada. Cara, os profetas tinham coragem de falar com Deus, né? Mas aí Deus fala com Elias, fala assim: calma, Elias. Precisa acontecer três coisas. Para que três coisas? Para cumprir o juízo sobre a casa, sobre a liderança. Deus estava dando oportunidades para Acabe, nós já vimos isso no final de 1 Reis. Deus deu três oportunidades fantásticas para Acabe, para ele se arrepender. Deus é assim, ele não quer, vocês estão entendendo? Ele não quer destruir Acabe. Ele não quer destruir Nínive, ele quer arrependimento. É isso que Deus quer. Se Deus está tratando na sua vida, ele não quer destruir você, ele quer consumir, não quer destruir, ele quer consumir o que não presta, mas ele quer deixar você, amém? Amém. Ele quer consumir o que não é dele, para você ser totalmente dele. Então ele quer consumir, mas ele não quer destruir. Então, com Elias, Deus falou: vão acontecer três coisas. Você precisa ungir três pessoas, porque não é você que vai fazer as coisas. Você vai ser só um instrumento e você vai ungir o rei da Síria, o novo rei de Israel e um novo profeta. Três coisas: o rei da Síria, um outro rei de Israel e um outro profeta. Elias podia ter pensado: bom, eu posso ungir o rei da Síria e o rei de Israel, mas eu não estou pronto para morrer, Deus. Como assim? Ah, ele estava pronto para morrer há pouco tempo, né? Mas agora acho que ele se animou, assim, eu não quero, não. A única coisa das três que Elias fez foi ungir Eliseu, no mesmo capítulo. E como que foi o chamado de Eliseu? Vamos lembrar, está no fim de capítulo 19. 1 Reis 19, eu preciso que vocês só lembrem disso para a gente dar um apanhado rápido aqui. Como que foi o chamado de Eliseu? Deus já tinha falado com Elias: você vai ungir Eliseu, filho de fulano. Já deu, né, o endereço dele, ele sabia quem era, sabia onde achar. Elias passou por Eliseu. Eliseu estava trabalhando na fazenda do pai dele, arando terra. E Elias, que é um homem, lembra que a gente já falou várias vezes sobre isso? Elias era um homem de poucas palavras. Poucas palavras, ele falava muito pouco. Não escreveu, só escreveu essa carta para Jerão. Ele não escreveu nenhum livro da Bíblia. Ele era de poucas palavras, mas quando Elias falava, acontecia, não é isso? Poucas palavras. Para Eliseu, Elias não falou nada. Você já imaginou? Ah lá, esse é Eliseu, você vai chamá-lo e ungí-lo. Ah, então, vamos, Eliseu, vem cá, vou conversar com você, vou preparar. Não, Elias não prepara Eliseu, não fala o que ele quer. Ele passa por Eliseu, não fala bom dia, boa tarde, não faz nada, ele joga o manto dele em cima de Eliseu, só isso. E Eliseu fica elétrico, fala assim: olha o que aconteceu comigo, espera um pouquinho só, eu vou despedir dos meus pais, eu vou arrumar as coisas. Elias fala assim: o que que foi? Eu não falei nada. Né? Esse foi Elias e Eliseu, e nunca mais fala de Eliseu até esse capítulo aqui. Agora calcula-se, isso é um chute, mas calcula-se que isso foi uns 10 anos antes. Durante 10 anos, Eliseu, lá na frente, vai falar assim, Eliseu é aquele que jogava água, porque não tinha torneira, né? Ele jogava água para Elias lavar as mãos. Ele era um servo, ele não fez nada de espetacular, ele ficou 10 anos. Mas Eliseu é esse cara que só de jogar o manto, ele respondeu tão rápido. Irmãos, tem momentos que a gente tem que esperar, esperar e esperar ainda mais. É difícil esperar, mas tem momentos que não pode esperar 2 segundos. Eliseu pegou o manto e falou assim, eu não quero saber de outra coisa. Matou os bois, fez um churrasco para todo o pessoal lá e foi embora. E é esse Eliseu que vocês têm que ver aqui. Três vezes, Elias insiste com Eliseu. Quem manda em quem aqui? Elias é o mestre, é o discipulador, é o... Mais à frente, Eliseu vai chamar ele de pai. Eliseu é um servo, é um criado, é uma pessoa que está só... A única coisa que ele faz é correr atrás de Eliseu. Elias acho que nunca explicava nada, né? E ele andava atrás. E até coloquei, essa foi a última viagem. A última viagem que Eliseu vai fazer junto com Elias é aqui. E Elias fala, ele fala forte. Olha aqui o versículo 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Então ele está em Gilgal. Deus falou com ele para ir para Betel. Agora aqui vocês têm que seguir o suspense. Eu não sei se Elias sabia aonde Deus ia mandar. Ele está indo passo por passo. O Senhor me enviou a Betel. O que vai acontecer depois disso eu não sei. Porém Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, era uma expressão que eles tinham, era um tipo de juramento, tão certo como vive o Senhor, mas aqui Eliseu não usa só o Senhor, ele usa Elias também. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, nós não vamos ter tempo de entrar muito nessa história, mas isso acontece 3 vezes. 3 vezes na Bíblia sempre tem, né? Tem Pedro negou Jesus 3 vezes, tem várias coisas com 3 vezes. 3 vezes Elias fala a mesma coisa. Vamos olhar aqui, Gilgal. Ele fala assim, estou indo para Betel, fica aqui, fica em Gilgal. Eliseu fala, de jeito nenhum. Ele fala com convicção, ele não fala assim, talvez, ele fala assim, se ele fosse meio assim indeciso, Elias ia falar assim, não, fica, não estou falando nada com você, não é para você ir. Mas Eliseu não vai perder esse momento por nada. Gente, isso aqui é chamado de Deus. O chamado de Deus é uma coisa que você não pode ficar postergando, deixando para depois. Não, se Deus me chamou, vai dar tudo certo no fim. Deus já tinha chamado. Mas ele não podia perder esse momento. Eu não sei avaliar isso, gente, mas era muito importante. Lá na frente só, que Elias vai falar assim, Eliseu, o que você quer? Você está que nem um carrapato, você não larga de mim. O que você quer, afinal? Ele fala assim, não, eu tinha um pedido para fazer. Pequeno pedido, um pedido simples para fazer. Eu só quero ser tudo que você é e mais outro tanto. Então, mas 3 vezes antes, e quando Elias ouve isso, ele falou assim, você pediu uma coisa difícil. Olha, para Elias falar que é difícil, tinha que ser difícil mesmo, né? Para Elias falar assim, você pediu uma coisa difícil, mas tem uma condição. Se você estiver comigo quando eu subir, se você me vir subindo, vai acontecer. Mas isso, ele não sabia disso aqui. Nessas 3 etapas anteriores, Eliseu não sabia disso. Ele só sabia de uma coisa, eu não posso perder esse momento. Então, Gilgal para Betel. Aí chegam para Betel, tem os filhos dos profetas, que nós vamos falar depois. vêm e falam, um monte de gente falando. Eu não sei se Elias estava ouvindo ou não, porque fala que eles falaram com Eliseu, um monte de filhos dos profetas, eram assim, discípulos, profetas em formação. E aí eles falam assim, você sabia que o seu mestre vai embora hoje? E ele fala, eu sei, o que, que ele fala? Calai-vos, né? Fique quieto, cala a boca. Né? Ele fica meio bravo com eles. Eu fiquei pensando, por que, que Eliseu não queria que falasse? Eu acho que ele não queria que Elias percebesse. Ele tinha um propósito fixo, eu preciso estar junto. Ele sabia. Gente, se Eliseu sabia, Elias também sabia, né? Elias sabia, Eliseu sabia, os filhos dos profetas sabiam, todo mundo sabia que alguma coisa fantástica ia acontecer. Então eles chegam para Betel, aí todo mundo falando, não, fique quieto, eu já sei. Mas era algo muito importante e ele não queria deixar essa bênção escapar, esse destino, não é uma bênção. Hoje a gente usa bênção uma coisa assim que tem vantagem para mim. Eliseu não estava atrás de uma vantagem para ele. Ele estava atrás do chamado, do destino, daquilo que Deus tinha preparado, que era importante para Deus muito mais do que para Eliseu. Bom, quando chegou em Betel, versículo 6, Elias lhe disse, fica-te aqui. Desculpe, é versículo 4. Então Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Então de Betel ele foi para Jericó. Jericó ficava bem próximo ao Rio Jordão. Vocês lembram a história, quando o povo de Israel entrou com Josué na terra, a primeira cidade que eles enfrentaram foi Jericó. Agora, isso aí nós vamos discutir um pouquinho depois, também não sei muito o que significa, mas aqui eles estão fazendo mais ou menos a trajetória inversa de Josué quando ele entrou na terra. Esses lugares aqui, Gilgal fala em Josué, mas pode ter sido um outro Gilgal. Mas Jericó e Betel, que ficava bem próximo a Ai, que foi a segunda cidade que Josué enfrentou. Então, toda essa trajetória é inversa. É a trajetória inversa daquilo que Josué fez. Então, é bem interessante isso. E outra coisa, então, Betel, então Deus me mandou para Jericó. Aí, no versículo 6, ele fala, fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Então, três vezes, Elias insistiu. Irmãos, tem uma coisa muito interessante, porque às vezes as circunstâncias nos mostram o caminho da vontade de Deus. Às vezes nós sentimos, tudo está cooperando, as portas estão abrindo, mas aqui Elias, por uma direção de Deus, ele está provando Eliseu. Ele está falando para ficar. E isso significa que aquilo que era mais importante na vida de Eliseu, a coisa mais importante que ia acontecer de toda a sua vida até esse momento, dependia dele não ouvir as circunstâncias, dele não ouvir as outras vozes, dele ir em frente. É muito interessante isso. Então é muito importante a gente entender, quando Deus nos dá um senso de urgência, às vezes nós não podemos olhar as circunstâncias ou até conselhos. Elias não está aconselhando, mas ele está sendo usado por Deus para provar Eliseu, se ele realmente quer ou não. E aí ele fala a terceira vez no versículo 6, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Agora, só vou terminar com essa descrição final e aí nós vamos continuar domingo que vem. 50, em todos os lugares, Betel, Jericó, os filhos dos profetas sabiam que Elias ia ser levado. E Eliseu falou assim, fique quieto, eu já sei, não é para falar disso. Quando chego no Jordão, não sei se são os mesmos de Jericó, mas tem 50 filhos dos profetas que eles vão ficar de longe olhando. É o maior espetáculo que nós já vimos na nossa vida, gente. Isso aqui, hoje vai acontecer uma coisa fantástica. E eles falam assim, nós vamos lá assistir. E eles ficaram lá olhando, mas eles não viram Elias subir na carruagem de fogo. Só uma pessoa viu. Eles viram uma coisa. Quando chegou no Jordão, versículo 8, Elias tomou sua capa, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Isso eles viram. Os 50 filhos dos profetas que estavam assistindo, eles viram. O rio Jordão abriu, eles passaram em seco. Isso aqui é, ó, tem coisas importantes que vão acontecer hoje. Mas eles continuam caminhando até o outro lado do Jordão. Que lugar é esse? Quem conhece geografia e história bíblica pode me dizer qual o significado desse lugar, que não chama, não tem um nome aqui, mas só pensando mais ou menos, qual o significado desse lugar do qual Elias vai embora? Foi para Gilgal, Betel, Jericó, passou o Jordão, foi do outro lado do rio Jordão, continuaram caminhando um tempo juntos. Versículo 11, se vocês querem ler o final da história, vou deixar vocês lerem isso aqui agora, né? Indo eles, andando e falando. Gente, imagina essa cena, isso aqui é fantástico, né? Os dois estão conversando, já falaram da porção dobrada, já falaram de tudo. Indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Gente, eles estavam os dois juntos. E o carro e os cavalos passaram assim, passou, não pegou Eliseu. Sim, os cavaleiros miraram bem, né? Assim, passaram assim e pegaram Elias e foram embora. Mas foi muito rápido. Se Eliseu estava falando, ele ficou falando para o ar, de repente, né? Não sei qual dos dois, acho que Eliseu, porque Elias acho que não falava muito, né? Então Eliseu ficou falando e o carro passou. Mas ele tinha que ver, lembra? Ele tinha que ver Elias subindo. Se ele não visse, não ia acontecer aquilo que ele pediu. E se era carruagem de fogo e cavalos de fogo, eu acredito que podia ter uma pessoa perto olhando e não ia ver, porque isso não era uma coisa material, era uma coisa espiritual, assim, era do céu, era de outra dimensão. Mas Eliseu viu, e ele grita no versículo 12, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que ele falou isso? Elias já tinha ido embora, ele falou para o ar, assim, sabe, assim, não... meu pai, ele estava querendo provar, eu vi, eu tinha que ver, eu vi o carro, eu vi os cavaleiros, eu vi tudo. E aí, o manto, a capa de Elias caiu e ele pegou. Bom, nós vamos continuar, mas eu quero saber que lugar que é esse aqui. Por que será que Deus foi guiando Elias até chegar nesse lugar? Por que esse lugar? Os carros de fogo, a carruagem, os cavalos de fogo, podiam pegar em qualquer endereço, né? Acho que eles iam ser capazes de achar qualquer endereço onde Elias estivesse, eles podiam pegar. Por que eles foram para esse lugar? O que aconteceu de significativo nesse lugar? Moisés. Não fala que é o mesmo monte, mas é a mesma região, e tudo indica, porque foi perto de Jericó, em frente de Jericó, tem o monte Nebo, onde Moisés subiu e olhou para a terra prometida, e lá foi que ele morreu. Então, se não era o mesmíssimo lugar, era muito próximo, e tem várias coisas na vida de Elias que formam um paralelo com Moisés. Então, ele subiu, ele foi embora no mesmo lugar aproximadamente, e conhecendo Deus, sabendo como Deus faz questão de algumas coisas, eu acho que é muito provável que tenha sido no mesmo lugar onde Moisés viu a terra e foi embora. Então, são coisas significativas, são coisas importantes que eu não sei, eu não tenho a resposta de tudo, não vou prometer, para vocês voltarem domingo que vem, que eu vou dar todas as respostas, eu não posso prometer isso, mas a gente quer investigar, nós queremos entender melhor quais são, qual o significado do arrebatamento, por que Elias foi arrebatado, e tem várias coisas para a gente ver aqui. Senhor, nós entregamos, ó Deus, nossas vidas a Ti nesta manhã, pedimos que a Tua palavra, que mostra, ó Deus, de uma forma clara e ao mesmo tempo nós não sabemos exatamente como vai acontecer, em que momento que a preparação para o preparador vai acontecer dentro das nossas vidas, na Tua igreja, nós não sabemos, mas o Senhor tem tudo programado, o Senhor já está agindo em várias medidas, em várias vidas, em todos nós, com certeza o Senhor está fazendo alguma coisa, nos preparando de alguma forma para esse momento em que o fogo vai arder, em que o Senhor vai nos preparar para enfrentar todas as coisas que virão. E nós queremos nos abrir para isso, nós estamos aqui, Senhor, não para nos tornarmos mais conhecedores, superiores, de forma alguma, nós queremos apenas que o Senhor nos prepare, que o Senhor aja na nossa vida, no nosso coração, que o Senhor aja na igreja, que o Senhor nos dê essas oportunidades de arrependimento e que nós possamos entender o que é que o Senhor está fazendo, que nós possamos nos submeter a Ti, que nós possamos dar liberdade para o Senhor agir na nossa vida, Senhor. Ó Deus, abençoa Teu povo, Tua igreja, como várias pessoas oraram no início da aula, que o Senhor age nesse Brasil, Senhor, tantas coisas acontecendo, ó Deus, muitas pessoas em acampamentos, em retiros, mas também muitas coisas acontecendo na nossa nação, ó Deus, muita depravação, muito pecado, não só no mundo, mas dentro da igreja também. Ó Deus, muitas coisas acontecendo que não agradam ao Senhor, muitos caminhos de Jeroboão, muitos caminhos de Acabe e Jezabel. Senhor Jesus, age, Senhor, alerta-nos, soa a trombeta, faz com que a gente ouça, multiplica essas vozes, multiplica a Tua palavra nesses dias, faz Teu povo acordar, faz o Teu povo Te buscar como nunca antes, ó Pai, nós pedimos, prepara a Tua igreja para que realmente o Senhor possa começar a colocar em movimento as outras coisas que precisam acontecer, para que o Senhor realmente volte, para que o Senhor realmente venha para estabelecer o Teu reino sobre a terra, porque nós sabemos que a única coisa que vale a pena, Senhor, não tem sistema político, não tem sistema eclesiástico, não tem futuro em nenhuma outra coisa, Senhor. Nós queremos dar nossa vida para vindo do Teu reino, Senhor. Ó, Senhor, que nossas vidas possam ser encontradas, que nós possamos ter essa atitude de Eliseu, de não largar, de não ficar para trás. Ó Deus, nós estamos às vezes esperando, parece que nunca acontece, mas em algum momento nós vamos ter essas oportunidades, ó Deus, de não deixar passar o Teu momento, de seguir em frente, de grudar a nossa vida naquilo que o Senhor quer, de não largar o Senhor até que aquilo que o Senhor prometeu realmente aconteça, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa aqui nesta manhã. Te pedimos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem.